Olá, alunos. Faremos hoje, então, a unidade 2 do curso de Gestão Pública Municipal em nível de especialização, a disciplina de Processos Administrativos, desenvolvida e escrita e disponibilizada pelo professor Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça. Inicialmente, o professor trabalha na questão chamada instrumentalização de processos. Ele destaca o seguinte, que o processo funciona no espaço organizacional, num elemento importante e imprescindível para a realização de estudos que permitem correlacionar a estrutura organizacional anteriormente abordada e os trabalhos por ela executados. É claro que a instrumentalização é um aporte a todo o processo e permite que se faça, então, uma definição clara da sua execução. Inicialmente, ele trabalha na questão chamada método racional, utilizado para caracterizar, decompor e interpretar um processo, de modo a conhecer seus fatores contributivos. Lembro na última aula, na primeira unidade, que nós falamos alguma questão relacionada à agregação de valor de um processo e fizemos menção, inclusive, na questão de fatores contributivos. E, além disso, ele estabelece uma lei de interação. Todo o processo tem uma interfuncionalidade, como nós vimos também na primeira aula, e que ele geralmente não, ele na verdade não tem a condição de estar isolado num contexto organizacional. Está numa interação bastante acentuada. E, aliás, ele promove essa interação e ele tem a condição também de ajudar a construir essa interação e fortalecer e manter essa interação. A razão dele em termos de operação em suas atividades. Dentro de instrumentalização, nós vimos aí passos, então. Podemos ser considerados como ações que compreendem a menor partícula necessária à realização de um trabalho. Lembro na última aula, quando a gente falou que, apesar da complexidade organizacional, nós estaríamos reunindo em passos, tarefas, atividades e processos. E agora, então, a gente vai ver de forma mais clara e dar suporte ao que nós mencionamos na aula anterior sobre passos, que se define como sendo ações que compreendem a menor partícula necessária à realização de um trabalho qualquer. Na sequência, a tarefa, considerada como um agrupamento de passos interligados, de acordo com determinada sequência lógica. A atividade, então, considerada como um conjunto ou grupo de tarefas reunidas, devem complementar-se entre si de modo que permitam definir claramente a finalidade do órgão em estudo, ou da unidade em estudo, ou da atividade em estudo, ou da organização como um todo em estudo. Então, nós temos pela sequência passos, reunião deles uma tarefa, reunião de tarefa uma atividade. Neste caso, ele colocou um exemplo bastante claro na apostila, não está aqui reproduzido, mas que trabalha com alguns assuntos questionando o que desta sequência de atividades, o que podemos caracterizar como sendo passos, como sendo tarefa, como sendo uma atividade. Neste caso, em termos de ferramenta para identificação de processo, ainda dentro, claro, desta unidade 2, é identificação e mapeamento do processo, que são denominados fluxogramas ou diagrama de fluxo. Na primeira aula, nós mencionamos fluxogramas e falamos que iríamos ver isto na unidade 2 e falamos também na questão do mapeamento de processo. Lembram? Que, na verdade, todo processo a ser conduzido, ele constrói ao longo de suas etapas um mapeamento. E, aliás, dizemos também que o processo não agrega valor quando ele não fortalece o seu mapa de relacionamento, que é o mapeamento de processo. Então, esses fluxos, ou no caso aqui, diagramas de fluxos ou fluxogramas, são gráficos estruturados que têm por finalidade representar dinamicamente o curso de um trabalho qualquer de forma analítica, seus passos e suas fases, como também os agentes executores. Então, todo o trabalho é documentado com o uso de simbologias, que naturalmente traduz um fluxo, ele tem de forma analítica definido seus passos, suas fases e também agentes executores. Nesse caso, eu diria, fazer uma pequena correção, não só a gente, mas principalmente as unidades executoras, as quais compreendem cada parte de um processo para dar o seu sequenciamento. Nessas unidades, os processos constroem os seus mapas de relacionamento. Então, as ferramentas de identificação de processos são representações gráficas que normalmente apresentam a esquematização de uma atividade que tem por objetivo mostrar, de forma dinâmica, o encadeamento das fases de um determinado trabalho. Nós utilizamos, claro, uma série de tipos de fluxos ou de tipo de simbologias adotadas, mais simples, mais complexos, para que representem um fluxograma e que crie naturalmente um legado organizacional para futuras gerações a serem conduzidos os trabalhos. Né? E ainda dentro de ferramenta, então, é importante mencionar que a adoção dessa ferramenta em nossa prática cotidiana pode apresentar algumas vantagens, dentre as quais podemos destacar. Facilidade do trabalho por meio de combinação, permutação e eliminação de fases ou passos desnecessários. Ou seja, no momento que você coloca um processo desenhado, você tem condições de fazer o seu redesenho, eliminando passos ou que seja eliminando etapas, melhorando o fluxo do trabalho e melhorando naturalmente também o fluxo do próprio processo. O outro fator é a visualização, localização, correção ou eliminação de movimentos ou contatos desnecessários. Além dessa eliminação de movimentos, de contato desnecessário, podemos também eliminar unidades participantes de um processo que elas podem estar envolvidas sem ter a menor contribuição para ele. Ou seja, tudo isso entra numa coisa chamada redesenho de processo, como nós vimos na primeira aula na unidade 1. O terceiro aspecto trata dessa questão ainda de ferramenta de identificação. Identificação é estudo sobre a obtenção da melhor sequência de fase para um determinado processo. Ou seja, o estudo permite, exige e nos cobrará que a partir de uma análise crítica sobre esse estudo, nós façamos um redesenho do processo e, claro, e que nós vamos colocar à disposição de uma sequência melhorada das fases para determinados processos. Nesse caso, a gente pode trabalhar com dois padrões de representação de fluxogramas, o ASME e o ANSYS. O padrão ASME é normalmente adotado para elaboração de fluxograma do tipo vertical ou coluna, como uma ferramenta que se destina a representar a rotina, retratando um processamento analítico do trabalho. Geralmente são utilizadas essas simbologias, aqui ainda não coloquei, mas acrescida de uma letra D, que ela representa demora. A operação, a análise, o encaminhamento, o arquivo temporário e o arquivo definitivo. A representação, inclusive como tem na própria apostila, utilizando esse tipo de simbologia do padrão ASME, ele tem uma certa limitação no sentido de representação. Por quê? Quando no primeiro quadrante, juntando o primeiro passo ou primeira etapa com a primeira unidade envolvida, eu apenas começo a representar por uma simbologia circular que representa operação. Só que é um detalhe, quando eu saio com esta representação de uma atividade que ela envolve várias vias, eu não tenho condições de representar além de uma operação simples. Existem naturalmente outros fluxos, um pouco mais complexos, mas com leituras mais diversificadas, que exige naturalmente um estudo um pouco mais detalhado, mas que permite representar o número de vias emitidas, seus destinos e seus arquivamentos. Mas este padrão, também muito adotado, e naturalmente feito aqui nesse nosso trabalho do professor, que se enquadra no padrão ASME, que representa, neste caso, operação, análise, encaminhamento, arquivo temporário e arquivo definitivo, acrescido aqui, como eu repito, da letra D, ainda na questão chamada demora. Então, destaca, você pode encontrar muitos livros que tratam desta temática, mas que se limita apenas a apresentar a ferramenta, sem, no entanto, explicitar claramente as características de cada simbologia. Detalhes e orientações de cada simbologia podem encontrar em Rocha, em 1995, assim como outros exemplos mais especificamente focados em organizações públicas. O Rocha é um autor, inclusive, citado e trabalhado, utilizado nesse trabalho do professor Ricardo, e que ele tem uma obra bastante interessante sobre a definição, trabalho e adoção desse tipo de simbologia para representar um fluxo de trabalho dentro de uma ferramenta considerada fluxograma. E uma forma interessante para a utilização da ferramenta é a construção de um quadro que permita apresentar os símbolos de cada sequência associada ao responsável pela sua execução. A apostila apresenta um trabalho bastante interessante, representativo neste caso, em duas formas inclusive, utilizando a simbologia do padrão ASME. O outro padrão da ANSI são símbolos vinculados ao padrão, estão mais fortemente voltados para caracterizar ações inerentes às tarefas que envolvem processamento eletrônico de dados. Existem muitos autores que reúnem um número bastante grande desse tipo de simbologias, claro, detalhando bastante neste caso, e existem alguns processos que requerem esse detalhe mais especificamente, no sentido de utilizar todos os possíveis tipos de simbologia do padrão ANSI disponíveis. Todos esses padrões, tanto o ASME como o ANSI, eles trabalham no sentido de fortalecer uma visão clara, utilizando simbologias, e uma leitura facilitada da vida dos processos, do caminho dos processos. Neste caso do ANSI, o que difere da anterior é que nós temos aqui alguns selecionados. Documento, decisão, preparação a diversas operações. Aí a circular é um conector de fluxo, um conector de páginas, sentido do fluxo, arquivo temporário, que neste caso seria tracejado, arquivo definitivo na mesma posição do anterior e ainda uma operação auxiliar. Essas simbologias, em torno de 10, 8 ou 10, nos permitem montar um fluxo bastante detalhado de um processo administrativo comum. A dificuldade que existe, ou diria assim talvez até alguma limitação, é exatamente a sua leitura e sua interpretação. Diferente do anterior, do padrão ASME, que ele tem uma leitura bastante clara, bastante direta, com limitação, como a gente também falou. Neste caso, eu consigo emitir o documento em tantas vias que forem necessárias e representa essas vias acumuladas num próprio gráfico e a elas eu dou o destino para onde vão, para todas as unidades e principalmente seu destino em termos de arquivo definitivo. Então, é um padrão, é uma representação mais completa, não dizer que o outro padrão ASME não tenha seu papel dentro da organização. Ela pode naturalmente ser utilizada, esse padrão pode ser utilizado e ele pode representar um trabalho bastante significativo, com as limitações que possui. Quando ele trata, o autor trata do parâmetro de mapeamento, então entramos na questão que o mapeamento é uma ferramenta gerencial, analítica e de comunicação que tem a intenção de ajudar a melhorar os processos existentes e não implantar uma nova estrutura voltada para eles. Então, já falamos sobre mapeamento de processos, e que, na verdade, tem essa observação em fazer melhorar o processo e não nunca pensando na questão de implantar uma nova estrutura, mas sim identificar fatores que possam ser trabalhados para uma melhoria. Se nós fôssemos verificar isso aqui na questão relacionada a um diagnóstico organizacional, nós dizemos que o diagnóstico tem, no mínimo, três fatores a serem identificados a partir de seu estudo. Pontos fortes, pontos fracos e pontos a melhorar. Neste caso, o mapeamento estaria ao nível de pontos a melhorar, identificado em cada parte que ele compõe o seu mapeamento. Ele deve ser apresentado de uma forma, dentro de uma linguagem gráfica que permita expor detalhe do processo em modo gradual e controlado, encorajar a precisão na descrição do processo, focar a atenção nas interfaces do mapa de processo, e fornecer uma análise de processos poderosa e consistente com o vocabulário de design. Esse design aqui estaria exatamente no papel de redesenho do processo. Isso, então, dentro de parâmetro de mapeamento. Além disso, colocar uma metodologia no mapeamento, segundo Hummer e Brasher, diz, pode ser utilizada para consertar um processo quebrado, para reprojetar um processo existente, como resposta a uma mudança e para projetar um processo novo. Então, a partir desse mapeamento, nós podemos naturalmente redesenhar e dar sugestões e contribuições para um novo processo. O método, nesse sentido, integra no mínimo três níveis de desempenho: o nível organizacional, o nível de processo e o chamado nível de trabalho/execução. Os três casos para os quais a metodologia pode ser utilizada serão tratados como aperfeiçoamento de um processo, ou seja, importante fazer um processo elaborado por uma equipe interfuncional, levando em conta as 11 etapas descritas a seguir. Fazendo uma relação com a unidade 1, nós vimos a interfuncionalidade em um processo, e aqui nós vamos trabalhar, naturalmente, em equipe interfuncional que colabore e contribui para esta característica de processo. Na primeira, questão crítica do contexto identificada, oportunidade e potencial que tem um impacto sobre a estratégia. 2. Processo crítico selecionado, identificando processos interfuncionais, veja que é o assunto que a gente trabalhou na unidade 1, naquela primeira aula. 3. Líderes e membros da equipe do processo selecionado, ou seja, alguém tem que conduzir o processo de forma efetiva. Ter uma equipe treinada é o quarto ponto, para repassar o fundamento lógico e o processo dentro do instrumento de seu aperfeiçoamento. 5. O mapa atual desenvolvido, ou seja, que mapa que o processo possui hoje, que nós chamamos e voltamos a dizer aqui, o mapa de relacionamento, ou chamado também mapa de processo, que descreve o estado atual do processo no sentido crítico. 6. Fios desligados identificados. São identificados pela equipe de conexões de processo, ou seja, entradas e saídas faltantes, redundantes ou ilógicas que podem afetar a questão crítica do negócio. Quando falamos aqui em entradas faltantes, saídas faltantes, redundantes ou lógicas, estamos tratando tanto de dados de entrada no processo, como naturalmente o que a gente falou no sistema ANSI de fluxogramação, que certas unidades estariam naturalmente com pouca contribuição ao processo, ou seja, redundantes ou ilógicas que não têm contribuição. Isso seriam chamados fios desligados identificados. Fios desligados analisados. Identificar as causas destas desconexões. 8. O mapa ideal desenvolvido. Mapa de processo descreve o ideal para se atingir um objetivo, ou seja, a partir da questão crítica do negócio. 9. Medidas estabelecidas com base nas questões críticas do contexto, estabelecer objetivos e metas para monitorar os trabalhos. 10. Mudanças planejadas, recomendações desenvolvidas e apresentadas. Mudanças naturalmente terão que ser recomendadas e apresentadas para serem aprovadas e posterior colocação em prática. E por fim, mudanças implementadas são implementadas conforme planejamento desenvolvido na etapa anterior. Claro, a 10ª propõe a implantação disso aí. Além disso, vamos reforçar aqui que documentar o processo é uma decisão que as organizações, sem exceção, deveriam adotar no intuito de manter e atualizar os registros e, ao mesmo tempo, permitir a execução de esforços visando a sua perpetuação. Volto então aqui a afirmar a questão da criação de um legado organizacional. Isso aí permite, então, que nós façamos, em algumas etapas, implementar e inovar as melhorias, mudança de paradigma e gestão de informações, ótica na melhoria contínua, novas formas de realizar atividades e respostas às múltiplas condições existentes. E ainda dentro de mapa de relacionamento, parâmetro de mapeamento, os documentos são elaborados com a finalidade de informatizar os procedimentos que devem ser observados nas diversas áreas, sendo, portanto, um ótimo instrumento de racionalização de métodos, de aperfeiçoamento, de sistemas e de comunicação. Neste caso, destacamos três aspectos dentro de parâmetros de mapeamento: manual de organização ou regimento interno, manual de políticas e diretrizes e manual de instruções de trabalho. Sobre o manual, então, ou sobre manuais, nós damos a contribuição e colocamos o material disponível para vocês como sendo um material adicional a esse estudo. Fazendo uma revisão dentro desta unidade 2, de forma bastante rápida, dentro do tempo que nós dispomos, nós vimos, inicia essa atividade, essa unidade, como instrumentalização, numa correlação de estrutura e trabalhos por ela executados. O método racional, utilizado para caracterizar um processo dentro de uma lei de interação, Aqui voltamos a conversar, como visto na unidade 1, sobre passos, sobre tarefas, sobre atividades. Entramos na questão de ferramentas para identificação de processos, que seria fluxogramas e/ou diagramas de fluxos, dentro dos padrões da ASME e da ANSI. Aí algumas observações sobre a questão desta ferramenta. O ASME aqui colocado como a representação de algumas simbologias, claro, todas elas aqui colocadas, universalmente aceitas, é um padrão de leitura natural. Tendo aí destacado análise, encaminhamento, arquivo temporário e arquivo definitivo. Voltando aqui, lembrando que não coloquei aqui a letra D, mas ela pode ser representada como a própria apostila destaca, D representando ainda demora. Destaquei a vocês também que essa ASME tem adoção, tem colocação, ela tem seu espaço de trabalho para representar uma atividade, um processo. Mas, na verdade, ela possui suas limitações em termos de número de vias que estão envolvidas neste processo, nesta atividade. Quanto à ANSI, naturalmente, volta-se mais para uma questão de você facilitar o processamento de dados ou processamento eletrônico das simbologias disponíveis. Você encontra em algum software que pode ajudar a construir e, principalmente, manter atualizado um fluxo quando ele merece um estudo analítico, crítico e ser redesenhado. Temos aí algumas definições em termos de simbologias. Esse mapeamento aí, feito através do fluxograma, tem a intenção de melhorar um processo, jamais implantar uma nova estrutura. Essa melhoria do processo exatamente merece uma avaliação do seu mapeamento, ou seja, das partes que compõem o processo, o seu caminho pelo qual ele foi criado e estruturado. São metodologias interessantes que envolvem a questão organizacional de processo e de trabalho executor, considerado nesse caso os três níveis de desempenho de um mapeamento. E existe aí a questão colocada no sentido da equipe interfuncional, que faz uma relação bastante gratificante com o que nós vimos lá na unidade 1, que tratamos da interfuncionalidade de processos, e aqui estariam colocando uma questão da equipe de interfuncional, dividida nesse caso aí, em 11 etapas. Começa por uma avaliação crítica do processo, o processo crítico selecionado, líderes que vão trabalhar a equipe, uma equipe treinada, qual o atual mapa do processo desenvolvido. Que fios desligados nós identificamos? O que fazemos com esses fios identificados? Qual o mapa ideal desenvolvido? Que medidas estariam estabelecidas para conduzir esse trabalho? Que mudanças planejadas e recomendações serão colocadas para aprovação? E, por fim, implementação das mudanças a partir da avaliação e aceitação da etapa exatamente anterior. Ainda tratamos da questão da documentação necessária que toda organização deve fazer sobre os seus processos para a criação de um legado organizacional. Algumas mudanças são naturalmente necessárias para manter processos atualizados. E, além disso, tratamos na questão dos manuais, neste caso aqui colocados três tipos: manual de organização, ou regimento interno, manual de políticas e diretrizes e manual de instruções de trabalho. Sobre manuais, dá para a gente recordar um pouco quando nós tratamos na unidade 1, na última aula, falamos da questão formal e informal. Lembram? Nós colocamos lá na formalidade regimentos, normas, instruções, estariam, claro, relacionados a manuais, e trabalhamos também, ou comentamos rapidamente, a questão da informalidade, que é exatamente uma reunião de comportamentos. Disponibilizei também então o material sobre manuais para vocês, como uma contribuição a esse respeitado trabalho feito pelo professor Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça, mas no intuito de dar maior contribuição a vocês em termos de estudo e permitir que vocês façam bom uso a esse trabalho. Muito obrigado por essa aula e que tenham bons estudos e estamos à disposição de vocês. para a gente ter contato, futuramente assim programado, em chat ou videoconferência ou de outra forma. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.